Senhor Jesus, aleluia, glórias sejam dadas, pois a Ele, eternamente, amém. Esse é o nosso Senhor, nosso amado e querido Senhor, que deu a sua vida por nós, para que nós, irmãos, hoje pudéssemos ter acesso a essa vida eterna. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, essa nova vida que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Ó, que chegou até nós, né? Porque houve uma promessa, né? Nós sabemos que Abraão, ele recebeu uma promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E graças a Deus que essa promessa chegou até nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó, Senhor Jesus! E na Bíblia, irmãos, nós vemos essa questão da genealogia do nosso Senhor. Né? Então, é algo que nós precisamos abordar para entender melhor quem é o nosso Senhor. Né? Mas antes disso, eu gostaria de ler com os irmãos, como assim, a maioria das mensagens tem iniciado com Gênesis, né? Essa não poderia ser diferente. Ó, Senhor Jesus, maravilhoso o livro de Gênesis. E vou ler para os irmãos aqui, versículo 1 até o 3. E aqui, irmãos, o Senhor fala, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós já vimos, já lemos esses versículos inúmeras vezes, não é? E sabemos que houve uma primeira criação, não é? E por conta da rebelião de Satanás e de todos os anjos, o terço dos anjos do céu que o acompanharam e as criaturas que habitavam aqui na terra naquele tempo, por conta de toda essa rebelião, pelo fato de eles terem deixado o governo de Deus, não permitindo mais que Deus os governasse, a terra se tornou um caos, não é? Irmãos, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso viver diário. O homem, irmãos, que quando ele deixa, né, ele sai debaixo do governo de Deus, esse homem, o interior desse homem, se torna um vazio, como aqui ocorreu com a terra. O interior do homem sem Deus é um caos, é uma confusão, é um vazio, não é? Então, irmãos, nós, como homens criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para estar debaixo do governo de Deus, amém? E debaixo do governo de Deus, irmãos, as coisas, elas entram no eixo, as coisas passam, não é, a ter sentido na nossa vida. O caos e as trevas desaparecem e, né, a luz vem. Aqui no versículo, no final do versículo 2, né, diante daquele caos, o que, que Deus faz? Ele coloca o Espírito dele para pairar, para cobrir toda aquela situação de trevas e morte. Irmãos, na nossa vida, no nosso viver, querido ouvinte, você que está aí nos assistindo, se a sua vida não tem sentido, se a sua vida tem estado um caos interior, se o teu interior, não é, está em trevas, você precisa abrir o seu coração nessa noite para receber esse Senhor na sua vida. E o Espírito de Deus vai transformar o caos em um jardim de delícias. Amém? Assim como fez aqui em Gênesis 1. E aí, irmãos, olha a primeira coisa que ocorreu, palavra, quando a palavra alcançou aqui, né, a terra, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, irmãos, a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando nós nos submetemos ao arranjo de Deus, quando nós permitimos que Deus governe as nossas vidas, é que a luz de Deus brilha em nosso interior, brilha em nossos corações e expulsa todas as trevas que há em nós. Ó Senhor Jesus, irmãos, que nós permitamos que esse, né, Rei do Reino dos Céus governe as nossas vidas. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Então, esse é o plano de Deus, não é? Governar a sua vida, a minha vida, a fim de restaurar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, não é? Que Deus escolheu o homem, irmãos. Deus nos escolheu, né, para habitar dentro de nós. Amém. E por meio de nós, dessa vida dele dentro de nós, restaurar todas as coisas. Amém? Amém? Então vamos agora abrir as nossas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Irmãos, nós temos então 4 evangelhos, não é, no Novo Testamento. E cada um desses evangelhos, escrito por homens diferentes, homens de Deus, não é? Cada um deles retrata o Senhor de uma maneira diferente. Todos eles retratam o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas cada um deles retrata de um prisma diferente. Mateus mostra o Senhor como rei. Aleluia! O Senhor é o nosso rei! O rei do reino dos céus. Não é? Por isso que aqui em Mateus tem a primeira genealogia do Senhor. E essa genealogia nós vamos ver hoje, em Mateus 1 fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A primeira referência à genealogia do Senhor Jesus é em relação ao rei Davi, mostrando que o Senhor, como descendente do rei Davi, ele é rei. Amém? Então, Mateus vai dar esse enfoque para o Senhor, né? Como rei que veio para reinar sobre todas as coisas. Não é? Marcos, o evangelho de Marcos, nós vemos que ele não tem uma genealogia em Marcos. Por quê? Porque Marcos, ele retrata o Senhor como escravo, né, como servo, aquele que veio para servir. Irmãos, a gente sabe que um escravo não tem genealogia, né? Então, por isso que não há. Lucas, nós vemos também uma genealogia, né, em Lucas. Porém, enquanto aqui em Mateus, a genealogia do Senhor vai até Abraão, não é? A genealogia em Lucas vai até Adão. Por que essa diferença? Né? Porque Lucas retrata o Senhor como homem perfeito. Amém? E como homem, ele, né, descendente de Adão. Então, o Senhor é um homem perfeito. E João? João, o evangelho de João, ele também não tem uma genealogia, porque ele retrata o Senhor Jesus como Deus. E Deus, irmãos, não tem princípio de dias, né? O Senhor é Deus, é eterno. Então, o nosso Senhor é eterno. Glória a Deus. Então, esse é um esboço, assim, dos 4 evangelhos, uma pincelada rápida no que cada um retrata e a diferença entre eles. Amém? Então, agora nós vamos prosseguir aqui no Evangelho de Mateus, não é? Então, vamos ver aqui essa diferença entre essas genealogias. Como eu já disse, aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1, fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não é? Então, mostrando que o Senhor tem essa linha da realeza por meio de Davi, e como rei, o Senhor, ele é qualificado, ele é apto e habilitado a governar. Amém? Amém? Toda autoridade, todo poder e domínio foi dado ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso rei. E Ele é o rei de todo esse universo e de todas as coisas, né, criadas, né, tanto as visíveis quanto as invisíveis, Ele é rei. Aleluia! Senhor Jesus! Mas também fala, irmãos, que Ele é filho de Abraão. Né? Abraão, nós sabemos, ele morava com a sua família, com seu pai, em Ur dos Caldeus, numa terra de idolatria, e em meio a essa situação, Deus apareceu para ele, fez uma promessa para ele, chamou ele, tirou ele desse lugar de idolatria, o trouxe para a boa terra de Canaã. Ele creu na promessa que ele recebeu de Deus. Por isso que Abraão, ele é o pai da fé. Porque por fé ele saiu da onde ele estava e foi para um lugar que ele não conhecia, mas porque Deus disse para ele ir e ele creu, essa fé foi imputada como justiça a Abraão. E também Abraão, por ter sido chamado por Deus para fora ali da Babilônia, ele também é o pai da raça chamada, enquanto Adão é pai, vamos dizer assim, da raça criada, Abraão é o pai da raça chamada, que é essa nova, esse povo, a partir dele, Deus então tem um novo começo aqui na terra, para ter um povo que invocasse o nome dele e que, por meio desse povo, Deus pudesse caminhar aqui na terra e a sua vontade ser feita aqui na terra. Então, esse é Abraão, E se nós abrirmos lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver a promessa de Deus que foi dada a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Aqui então Deus aparece para Abraão e faz uma promessa para ele dizendo... Do versículo 1 até o versículo 3, eu vou ler. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. De ti farei uma grande nação. Irmãos, o homem que recebeu essa promessa... a sua esposa, era estéril. Imagine para ele não tinha filhos, e ele sabia que ele não poderia ter filhos, humanamente falando, pelas leis ali, biológicas. Mas ele creu naquilo que Deus falou para ele. Ele creu na promessa. Sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor nos dá uma direção, o Senhor mostra o caminho para nós seguirmos, o Senhor dá uma promessa para nós. E se nós olharmos para nós mesmos, nós podemos duvidar do Senhor. Falar, Senhor, mas não vai dar. Senhor, não tem jeito, porque eu sou assim, ou eu sou como Sara, minha esposa é estéril, eu já sou velho, ou por causa disso, ou por causa daquilo, o Senhor não vai dar. Melhor eu ficar aqui onde eu estou, junto na minha terra, na minha parentela. Irmãos, o Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor, para o Senhor aumentar a nossa fé. Para quando o Senhor falar conosco, nos chamar para fora, nós precisamos crer na palavra, crer nas promessas do Senhor. Não olhar para as nossas dificuldades e limitações, mas crer que o Senhor é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Abraão é o nosso exemplo, é o nosso modelo de alguém que creu na palavra do Senhor. Temos muitos outros, outras passagens e porções na Bíblia de pessoas que creram e deram esse passo de fé, não é? Assim como Abraão. E assim o Senhor pede isso para nós também. Não é fácil, irmãos. Não é fácil dar um passo de fé, sabe? Mas se nós crermos na palavra do Senhor que Ele tem para nós, nós vamos poder avançar e receber essa promessa. Assim como Abraão deu esse passo de fé, avançou e recebeu a promessa, irmãos. E porque ele creu, nós recebemos essa bênção prometida a ele. Ó Senhor Jesus, não somente foi bênção para ele, mas bênção para toda a terra. Como fala aqui o versículo, em ti, né, abençoarei todas as famílias da terra, né? De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias de todos aqueles que creem no Senhor, que creram no Senhor, que são salvos, são abençoadas. Aleluia! Amém. Né? Por meio de Abraão, por meio desse homem ter dado esse passo de fé, nós recebemos essa bênção prometida a ele. E que bênção que é essa, irmãos? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Qual é essa bênção que foi prometida a Abraão e que chegou até nós nos dias de hoje, a todas as famílias da terra, né? Gálatas 3,14, vou ler aqui do 13 também. Cristo, irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, aleluia! Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, esse é o nosso Senhor, né? Esse é o amor com que o Senhor amou a você e a mim. Né? Se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A crucificação, irmãos, era algo que era reservado para pessoas malditas. Né? Aquele que era pendurado em madeiro era considerado uma pessoa maldita, amaldiçoada. Então, o Senhor escolheu ser, né, amaldiçoado em nosso lugar. Para que hoje o quê, irmãos? Aí o versículo 14, aleluia. Irmãos, para quê? Para que a bênção, irmãos, de Abraão chegasse a nós, gentios, aqueles que não são judeus por nascimento, não é? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, esse Espírito, né, o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. Né? E esse Espírito é a bênção prometida a Abraão, que chegou até nós hoje. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, nós cremos no Senhor, invocamos o Seu nome, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito entrou e entra para dentro de nós. E a bênção de Abraão, prometida a Abraão, então entra, né, e faz parte da nossa vida. Irmãos, e aí, né, o Senhor então começa a reinar na nossa vida e o caos vai embora, aleluia, e todas as coisas são restauradas, irmãos. Nós temos que crer nisso também. Sabe, muitas vezes a gente olha para nós, né, eu mesmo já passei por isso, às vezes a nosso interior está confuso, né, ansiedade toma conta do nosso coração, medo, né, pânico, muitas vezes. Muitas vezes somos alcançados pela depressão, né, falta de alegria, falta de vontade de fazer as coisas, muitas vezes falta até vontade de comer, não é? E a gente, sendo cristão, sendo filhos de Deus, tendo recebido essa promessa, esse Espírito que dá vida dentro de nós, a gente pode falar, puxa, mas não tá, será que comigo não vai funcionar esse caos que está dentro de mim? Será que o Espírito de Deus não vai fazer tudo isso ir embora? Não é? Irmãos, creiam que o Senhor é poderoso, sabe, para colocar a sua vida, a minha vida, a nossa vida em ordem, irmãos. Sabe, expulsar toda a tristeza, expulsar toda a depressão, todo medo, pânico, ansiedade. O Senhor é poderoso. Irmãos, eu já dei testemunho aqui, falo e repito novamente. Eu já estive nessa situação e, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me tirou de lá. Né, me tirou do fundo do poço e restaurou a minha vida. Amém. Sabe? Colocou em ordem a minha vida. Agora, por que que ele permitiu que isso tivesse acontecido, irmãos? Não sei dizer. O Senhor tem os caminhos dele, não é? Mas o fato, irmãos, é que esse Senhor, ele quer colocar a sua vida em ordem. A nossa vida em ordem. Expulsar o caos, não é? E colocar harmonia no nosso interior, irmãos. Não estou dizendo que tudo ao nosso redor vai ser um mar de rosas, não é isso. Mas mesmo que as coisas ao nosso redor não estejam favoráveis, que o vento esteja contrário, no nosso interior, irmãos, pelo fato de nós termos o Senhor reinando e governando as nossas vidas, no nosso interior vai haver uma calmaria, paz, né? No nosso interior, é como o olho do furacão, não sei se os irmãos sabem, um furacão, ele, né, ele é um ciclone, ele gira numa velocidade muito forte, com ventos e chuvas e tempestades, e onde ele passa, ele vai destruindo tudo, mas no interior, chama-se olho, no interior do furacão, irmãos, ali é calmaria, quem está ali dentro não percebe que lá fora um caos total, assim na nossa vida, irmãos, sabe, se o Senhor, ele é o Senhor da nossa vida, e o nosso interior, o nosso coração tem paz, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, amém? Então precisamos crer, dar esse passo de fé, amém? Então esse é o nosso Senhor, nós recebemos essa promessa, e aqui ainda no capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, fala assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, irmãos, por isso que em Cristo, né, pelo fato dele ser descendente de Abraão, essa promessa chegou até mim, você, amém? Então, nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo para que nós hoje recebêssemos essa promessa em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. E lá em Lucas, né? Então aqui nós vimos a genealogia do Senhor, segundo Mateus, então, filho de Davi, filho de Abraão, o Senhor é rei, né, apto a governar as nossas vidas e ter o controle de todas as coisas, e também apto a ser esse por meio do qual a bênção de Abraão chegou até nós, né, até as nossas vidas. E Lucas? Então, Lucas, ele retrata o Senhor, irmãos, como esse homem, um homem perfeito, um homem, né, que esse homem perfeito, mas sem pecado. Sabemos que o Senhor, ele nasceu de uma virgem, né, Maria, que nunca havia conhecido nenhum homem, e por meio do Espírito Santo, então, fecundou Maria, gerando Jesus ali no ventre dela. Então, irmãos, esse Senhor, embora, né, descendente de Adão ali, mas ele não tem a semente do pecado, ele não tem pecado em si, né? Mas ele é um homem perfeito, sujeito às mesmas restrições que nós temos hoje, né? Frio, calor, fome, sede, o Senhor passou por tudo isso, insônia, não é? Teve que trabalhar, acordar cedo, ajudar seus pais quando era criança, né? Obedecer aos pais, né? E, enfim, o Senhor passou por todo tipo de restrição, tristezas. Vimos que o Senhor, ali no Getsêmani, o Senhor passou ali por angústia, depressão, né? Dor ali interior, na iminência de passar por tudo aquilo que ele passou, né? Ele sabia o que ele tinha pela frente, e ele ali orando ao Pai, até mesmo ele transpirou gotas de sangue, quer dizer, o grau máximo da condição, da dor da alma humana. O Senhor passou por tudo isso, irmãos, um homem perfeito. Irmãos, e esse homem perfeito e sem pecado, não é? Esse homem pode se compadecer da minha fraqueza e da sua fraqueza. O Senhor, ele é apto, irmãos, a entender tudo que você passa. Todas as suas angústias, o Senhor sabe como é cada uma delas. E por ele ser esse homem perfeito, e aí, não é? Por meio da sua morte e ressurreição, ele foi ressuscitado dentre os mortos, se tornou o Espírito que dá a vida, e habita dentro de você e dentro de mim hoje. O Senhor, irmãos, ele é aquele que nos sustenta nas nossas fraquezas. Hebreus capítulo 2. Oh, esse nosso Senhor é maravilhoso, irmãos. E ele está assim, ansioso, para que eu e você, a gente abra o nosso coração para ele, sabe? E conte para ele tudo aquilo que está passando dentro do seu coração, dentro do meu coração. Sabe, muitas vezes hoje, o smartphone, ele está muito, né, presente nas nossas vidas, no dia a dia, ele está muito próximo, né, ao alcance das nossas mãos. E às vezes é mais fácil desabafar nas redes sociais do que ir para o nosso quarto, trancar a porta, ajoelhar-nos e orarmos e conversarmos e entregarmos para o Senhor tudo aquilo que está se passando no nosso interior, sabe? Então, irmãos, não estou dizendo se é certo ou errado, mas colocar nas redes sociais, né, jogar no ventilador, enfim. O ponto é, irmãos, antes disso, nós devemos colocar-nos diante do Senhor. Antes de pegar o telefone e ligar para alguém, sabe, vamos botar o joelho no chão, vamos falar para o Senhor o que você está passando, a angústia, a tua dificuldade, abre o teu coração para Ele. O Senhor, Ele é apto para te ajudar. Sabe, antes, não estou dizendo que não seja para procurar ajuda, não é isso. Até mesmo, muitas vezes, ajuda psiquiátrica, médica, enfim, de acordo com a tua necessidade. Mas antes de tudo, irmãos, apresentar isso ao Senhor, colocar diante dele e pedir a direção do Senhor. Tá bom, Senhor, eu preciso de um médico. Mas que médico? Qual médico? Senhor, mostra para mim. Senhor, eu estou precisando de ajuda, eu preciso desabafar. Para quem que eu posso ligar? Quem que eu posso me abrir? Senhor, me mostra, né? Irmãos, esse Senhor, ele está de braços abertos nos esperando. Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ó Senhor Jesus, e o 15, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O Senhor, irmãos, ele se fez escravo, como o Evangelho de Marcos retrata, para que hoje nós, em Cristo, fôssemos livres. Livres de todas essas opressões, irmãos. Ele nos deu essa liberdade. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Irmão, está vendo, irmãos? O homem perfeito. Para ser o quê? misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Irmãos, aqui eu queria também tocar num ponto. O Senhor, como homem perfeito, ele aqui fala que ele se sujeitou a se tornar um homem para ele entender a condição nossa, humana, e para ele poder ser misericordioso para conosco. Irmãos, muitas vezes, nós sendo homens e entendendo as dificuldades e limitações humanas, muitas vezes nós não somos misericordiosos com os outros. Muitas vezes nós somos duros, somos críticos, não é? Somos inflexíveis, mesmo nós sendo falhos, fracos, sujeito a falhas, a gente exige do outro que ele seja perfeito, que ele seja infalível, né? Nós não temos misericórdia, não temos empatia, né? Irmãos, que o Senhor seja, o Senhor é o nosso modelo. Ele passou por tudo para entender eu e você e para ter misericórdia de mim e de você. E por que que nós não somos misericordiosos com os outros? Por que que nós somos tão duros, né, para os outros? E para nós, geralmente nós somos indulgentes, né? Não sei se é assim com você, mas comigo é assim. Indulgente comigo e duro e inflexível para com os outros. Sabe, irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que essa misericórdia que está no Senhor, ela possa também fazer parte da minha vida e da sua vida. Eu creio que assim vai ser muito mais fácil viver o casal, pai com os filhos, família, na igreja, né? Usarmos de misericórdia para com os outros. Amém? Assim como o Senhor. Pois, o 18, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso, irmãos. Vamos ler juntos? Tá projetado? Vamos ler o 18, todos nós juntos? Pois,
aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
Aleluia! O Senhor é poderoso para te socorrer. Creia nisso. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos, sabe, crer, dar esse passo de fé. O Senhor, irmãos, ele é poderoso. Ele é poderoso, irmãos, a ponto de... Você vê que lá em Mateus, voltando agora, né, para a genealogia em Mateus, também diferentemente da genealogia de Lucas, nessa genealogia aqui em Mateus, irmãos, tem mulheres. Na de Lucas, só tem Maria, né, que é uma mulher positiva, né, virgem que concebeu o Salvador, aleluia. Mas aqui em Mateus tem quatro mulheres, além de Maria, que elas tiveram experiências negativas, né? Não que elas, que nem por exemplo Batseba, não foi Batseba que adulterou, ela foi forçada ao adultério pelo rei Davi. Mas a situação em que ela foi inserida é uma situação negativa. E ela está aqui, né? Aqui também, irmãos, está Tamar, que era nora de Judá, né? E ela acabou concebendo do sogro, né, um filho. Mas ela está aqui na genealogia do Senhor. Tem também quem? Raabe, uma prostituta ali em Jericó. Mas ela amou o Senhor, e ela creu na promessa do Senhor, toda a família dela foi salva, e ela entrou na genealogia do Senhor. Ruth também está aqui, uma moabita. Sabemos que a nação, o povo de Moab, fruto de uma situação de incesto entre pai e filha, né? Ló e uma de suas filhas. Então, todo o povo de Moab era, diante de Deus, um povo maldito. Mas, por ela ter amado, não é, o Senhor, amado Deus de Ruth, ela Então foi o Deus de sua Noemi, né, sua sogra, ela foi incluída na genealogia do Senhor. E também Batseba, não é? Ó, Senhor Jesus, irmãos, isso mostrando que não importa o nosso passado. Sabe, muitas vezes a gente olha para nós mesmos, olha para o nosso passado e fala, eu não sou qualificado a estar junto com os irmãos. Puxa, os irmãos são tão puros. Os irmãos, sabe, buscam o Senhor com tanto esmero, com tanto fervor. E eu, cheio de impurezas, lá no meu passado, fiz isso, fiz aquilo. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Amém. E o Senhor, essa bênção de Deus, prometida a Abraão, é bênção para você e para a tua casa. Sabe, o Senhor quer te incluir também, e já te incluiu. Você, ouvinte, que ainda não creu no Senhor, o Senhor quer te incluir na genealogia dEle também. Não importa a situação que você está, creia no Senhor, invoque o nome dEle, você vai ser salvo, e você vai fazer parte da história, da genealogia do Senhor. Creia nisso. Irmãos, se Deus é maravilhoso, se Deus é glorioso, então, né, concluindo aqui, nós vemos que, como rei, como ele é retratado em Mateus, irmãos, o Senhor, ele é apto, e ele é apto para governar e restaurar todas as coisas, e principalmente a minha vida e a sua vida. Irmãos, e como homem perfeito, retratado em Lucas, o Senhor, ele é apto para se compadecer de nós e usar de misericórdia para conosco. Amém? Esse é o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o próximo hino.